Com a pandemia, o mercado de viagens aéreas no Brasil caiu abaixo da metade, mas a queda foi menos intensa do que a do mercado internacional, que chegou a cair 93%. Os dados foram apresentados pelo representante da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovix, na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, que debateu os impactos da pandemia no transporte aéreo brasileiro com representantes do setor, da ANAC e da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Para piorar o cenário, durante a crise, a cotação do dólar subiu 35%, o que ajudou a agravar a situação, pois muitos componentes do custo do setor são dolarizados. Sanovix afirma que faltou maior apoio do governo. A maior demanda foi por uma linha de crédito.
Dos 20 maiores grupos de aviação do planeta, 17 foram objeto de alguma decisão, de algum tipo de encaminhamento por parte de seus governos. Ou liberação de verbas a fundo perdido, foi o caso do governo americano, ou empréstimos, foi o caso de alguns países europeus, ou mais recentemente um ingresso, a ampliação de capital por meio de ações, o caso da França e da Holanda, e aqui no Brasil, infelizmente, não foi viável, não foi possível a concretização dessa linha de crédito.
No Brasil, as maiores empresas buscaram soluções alternativas. A Azul, por exemplo, emitiu debêntures e a Gol renegociou débitos com fornecedores. Na pandemia, em abril do ano passado, apenas 7% da malha aeroviária foram usados. O pico positivo se deu em dezembro e janeiro deste ano, quando 75% foram usados. Atualmente, estão sendo usados 35% da malha aérea. E na opinião da Associação das Empresas Aéreas, com boa perspectiva, devido à vacinação crescente. Opinião diferente tem o diretor-presidente da ANEA, Associação das Empresas Administradoras de Aeroportos, Diogo Oliveira. Ele acha que com a descoberta de variantes do coronavírus, nos próximos meses a recuperação deve ficar estagnada. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Ondino Dutra, defende que a categoria se torne prioridade na vacinação. A IATA representa 82% das empresas no mundo. O diretor, no Brasil, Dani Lima de Oliveira, apontou a estagnação do setor. Ele alertou que em 2020 foram transportados 1,8 bilhão de passageiros, o mesmo número do ano 2000. No Brasil, houve 39 milhões de voos em 2019. Em 2020, 16 milhões de voos e em 2/3 das cidades habituais. No mundo, em 2019, trabalhavam no transporte aéreo 7,6 milhões de pessoas e ao longo de 2020 o número caiu pela metade. As previsões são de que apenas em 2023 o setor vai reencontrar o equilíbrio. 7 países estão abertos para receber brasileiros. 102 têm restrição moderada, como exigência de quarentena e testes. E 116 países têm restrições tão fortes que podem ser considerados fechados a brasileiros. Dani Lima enfatizou a importância da vacinação.
Então, para enfrentar essa crise imediata de 2021, gostaria de chamar a atenção pela importância do Brasil avançar rapidamente com um certificado digital internacional de vacinas para aí sim viabilizar a reabertura de suas fronteiras.
No ano passado, uma medida provisória mudou o Código Brasileiro de Aeronáutica, deu amparo às companhias aéreas, às concessionárias de aeroportos e aos trabalhadores aeroviários durante a pandemia, além de tratar do reembolso de passagens aéreas. O secretário nacional de aviação civil, Ronei Sadjoro Glansman, lembrou que a medida extinguiu uma taxa cobrada em voos internacionais.
É 18 dólares, né, que o passageiro internacional pagava, né, para poder viajar para fora. Era um imposto, né? Tinha um tributo cobrado, vinha para os cofres do governo federal, era uma arrecadação de 800 milhões por ano, cerca de 800 milhões por ano em anos normais, e nós extinguimos esse adicional, desonerando o setor. O Brasil hoje, no mercado internacional, é o país mais desonerado em termos de tarifas, né? Basicamente, para se voar do Brasil para o exterior, para fora, para qualquer país, se paga exclusivamente, além, óbvio, do ticket aéreo, se paga a tarifa de embarque, que no Brasil é cerca de R$50 a R$60, dependendo do aeroporto.
Moderador do debate, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, destacou que os problemas específicos da aviação civil se multiplicam em outros setores da economia, por ser este um setor estratégico para o desenvolvimento do Brasil.
Nós vemos um momento ímpar da nossa história, persiste, né? Imaginávamos ou chegamos a pensar meses atrás que estaríamos superando essas dificuldades, mas essa segunda onda realmente trouxe de volta um sério problema conjuntural, né, para o setor aí de aviação civil.
Na opinião dos representantes do setor presentes na audiência pública na Comissão de Aviação e Transportes, no geral, falta ao Brasil enfrentar problema de insegurança jurídica. Apesar de os acordos internacionais serem acolhidos na legislação brasileira, em alguns momentos a justiça dá interpretação diferente. Além disso, 30% da composição do preço das passagens aéreas se referem a combustível, enquanto a média do mundo é de 21%. O Brasil é o único país do mundo que cobra imposto sobre circulação de mercadorias na rota doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.